Senhor, com a palavra que o Flávio irá falar para nós. Ó Senhor Jesus, o encha de Espírito, Senhor Jesus, que Ele seja a Tua palavra nessa noite, que possamos desfrutar, ganhar e levar essa palavra para nós. Senhor Jesus, amém.
Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui, irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus, tendo comunhão na palavra. Mensagem dessa noite, título é O Galardão Hoje. Sempre quando nós falamos em galardão, sempre pensamos naquilo que nós receberemos no dia do Senhor. No dia que o Senhor voltar, no tribunal de Cristo, todos nós compareceremos perante o Senhor e, naquele dia, todos prestarão contas e receberão, segundo a palavra, o galardão, que é o prêmio, ou a punição. Isso é o que a Bíblia nos fala. E isso não diz respeito à salvação ou à perdição. Isso diz respeito ao que nós receberemos no reino. A palavra de Deus nos mostra, no entanto, que esse galardão é para hoje. Nós podemos desfrutar do Senhor, das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, da alegria do Senhor, da paz do Senhor, hoje. Então Deus tem para cada um de nós um galardão para os nossos dias, para o dia de hoje. Louvado seja Deus por isso. Então, primeira coisa a ver o que é o galardão. Galardão é recompensa. Galardão é retribuição. Galardão é um prêmio. Galardão divino é a reciprocidade da parte de Deus em relação a algo que fazemos. Então, Deus retribui, Deus dá um pagamento por algo que nós fizemos. Um presente não é um galardão. Agora, o salário por alguém que trabalhou e recebeu, isso é galardão. Quando recebemos alguma coisa por ter feito algo, isso é galardão, segundo o conceito que há na palavra de Deus. Então, a Bíblia nos fala muito sobre galardão da parte de Deus. Então, já dá para perceber que nós não estamos falando de salvação, porque salvação não é galardão. Salvação é pela graça. Ninguém é salvo por Deus, por ter feito algo para Deus que fizesse como que ele merecesse um pagamento por aquele algo que seria salvação. Não, esse conceito não existe na Bíblia, é errado. A salvação é pela graça. Amém. Quem fez algo para sermos salvos foi Jesus. Amém. Vindo nessa terra, se tornando um homem, indo para a cruz, derramando seu sangue precioso na cruz, morrendo, vencendo todas as coisas na cruz, ressuscitando para nos dar vida, para dar vida a todo que nele crê. Isso é pela graça, mediante a fé. Não depende de nada que possamos fazer. Então isso não tem nada a ver com galardão. Nada a ver com galardão. Precisamos diferenciar bem essas coisas. Porque a Bíblia, ela fala de graça e fala de galardão. A graça está ligada com a fé. O galardão, de acordo com as obras que nós fazemos. Paulo faz essa diferenciação muito clara em Efésios capítulo 2. A graça está relacionada a sermos filhos de Deus ou nos tornarmos filhos de Deus. E o galardão está relacionado a sermos servos de Deus. Se você é um bom servo, você vai receber galardão. Mas mesmo sendo um mau filho, você vai ser salvo. Porque não depende de você ou de mim a salvação, mas de crer e receber. Graça é recebida pela fé. É receber algo que não merecemos, mas recebemos por crer. Paulo fala em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém será salvo por obras, ninguém será salvo por ter feito algo, porque tudo que foi feito exclusivamente por Jesus. No entanto, o versículo 10, há o segundo passo. Uma vez salvos, fomos feitos em Cristo, criados em Cristo, um novo homem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou eu e você em Cristo para as boas obras, para que andássemos nelas. Deus quer isso de nós, boas obras. E agora, que nós já estamos no segundo estágio, nós já fomos salvos, devemos atentar para isso que Deus está falando. Fomos criados em Cristo. A palavra fala que Cristo criou em si mesmo um novo homem, trazendo judeus e gentios. Criou em si mesmo um novo homem. Então nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Agora, que boas obras são essas? Que boas obras que eu e você pode fazer? Certamente não são as obras da lei mencionada na palavra. São as obras provenientes do Senhor. Cristo, provenientes do Espírito. Essas obras são decorrentes da obediência nossa ao Senhor. Pelo senhorio de Cristo atuando em nossa vida. No momento em que nós o elegemos como nosso Senhor, Ele passou a governar. Se Ele é Senhor, Ele precisa governar. Se nós ficarmos desgovernados, sofreremos nessa terra as consequências de não ter um Senhor nos governando. Foi para isso que Ele nos ganhou, foi para isso que Ele nos salvou. O mesmo chamamento que tivemos para a salvação é o chamamento para sermos servos. Todo filho de Deus é um servo. Por um lado, nós temos todos os benefícios de ser um filho de Deus. Por outro lado, nós precisamos também cooperar com Ele, sendo servos, sendo obedientes a Ele. Quando Jesus, depois de morrer, ressuscitar, Ele continuou aparecendo para os discípulos por cerca de 40 dias. Em uma dessas aparições relatadas ali no Evangelho de João, Pedro havia levado muitos outros a pescar. Vamos pescar. Voltando atrás, Jesus vai ao encontro deles. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas. Três vezes, Pedro, tu me amas, tu me amas. Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Essa é a obra que nós devemos fazer. Essa é a obra que Deus criou, nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. É a obra que Deus deseja fazer nessa terra hoje, através do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. E se essa igreja está conectada com a cabeça, obras surgirão. Amém. Obras acontecerão. Amém. E há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Esse é o corpo de Cristo agindo, funcionando, e é isso que Deus quer. Galardão também é uma retribuição, uma colheita. A colheita é um galardão, é uma retribuição. Nenhuma colheita ocorre do nada. Mas para colher precisa plantar. Se não plantar, se não cuidar, se não adubar, se não tiver sol e chuva, não haverá colheita. Colheita exige trabalho, exige sacrifício, exige suor, mas no final tem frutos, tem resultado e tem colheita. A palavra de Deus nos fala muito sobre colheita. Mateus 7:12, Jesus fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus está dizendo que o sentido da lei e dos profetas é isso. Você quer que te façam bem? Como que você quer ser tratado? Assim você deve agir e você deve fazer também. Isso é plantar e colher. Em cada dia da nossa vida, nós estamos plantando. Nós plantamos na nossa casa, nós plantamos no nosso trabalho, nós plantamos na nossa profissão, tudo nós plantamos. Nossa vida é uma vida de semear. Tudo que nós fazemos, estamos semeando algo. Então, nós colheremos as coisas no decorrer do tempo. E com respeito a Deus, Deus nos deu uma vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, essa vida não é qualquer vida, não é qualquer coisa, mas uma vida poderosa. Todos nós temos uma vida poderosa dentro de nós, para sermos iguais a Cristo, porque é a mesma vida. A vida que nós recebemos é a vida do Filho. Por isso que João, ele deixa bem claro que a vida eterna é uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Se não tem o Filho, não tem a vida eterna. Então, quando nós recebemos essa vida, ela é eterna, mas essa vida é uma vida poderosa, uma vida plena. E nós precisamos viver essa vida. E essa vida vai nos fazer ser o que nós não somos, a conseguir coisas extraordinárias. Às vezes nós queremos o extraordinário, grandes milagres, quando, na verdade, o grande milagre que Deus quer fazer é a partir do nosso interior mesmo. É mudar a nossa pessoa, o que nós somos. Ajudar-nos nesse semear diário. Em Lucas 6, Jesus, ele fala muito sobre uma recompensa. Mas ele faz uma comparação de nós com as pessoas que não creem, que não têm Deus. Então, aqui a gente vê que o padrão de Jesus é um padrão elevado, porque o padrão dele é de acordo com a vida que ele nos deu. Jesus nunca vai exigir de mim ou de você algo que nós não possamos fazer. Mas ele nos deu uma vida. Amém. E uma vida poderosa. Amém. Lucas 6:27. Jesus fala assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aí ele continua: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Qual é o vosso galardão? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse é o viver sobrenatural dos filhos de Deus. Esse é o viver miraculoso, esse é o verdadeiro milagre que Deus quer operar nos nossos dias. E aí você começa a ler isso aqui, a luz de Deus, a luz da palavra de Deus vem nos expor. Como nós precisamos dessa vida operando em nós. Como nós precisamos desse Cristo reinando em nós. Como nós precisamos do operar do Espírito em nós. Para não sermos como os comuns, mas sermos distintos nessa terra. Esse é um viver miraculoso. Esse é o melhor de Deus que está por vir. Esta é a glória da segunda casa que é superior à primeira. Esse é o sobrenatural de Deus. Isso é sobrenatural. Quando eu e você conseguimos, mediante o poder do Espírito da vida que há em nós, fazer isso. Então a palavra nos diz em Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós colhemos sempre o que nós plantamos. Isso no relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, tudo que nós fazemos. Nós vamos colhendo, e o tempo vai passando, e a gente vai colhendo, plantando, colhendo. Louvado seja Deus. Até nas coisas seculares, eu vejo muito isso. Trabalho com contabilidade, há 32 anos tenho um escritório, e muita gente, há muitos anos, você não vai recolher mais INSS para sua aposentadoria? Ah, não, não sei nem se eu vou aposentar. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Ah, eu nem sei se eu vou aposentar. Não, recolhe sobre um salário mínimo mesmo. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Aí chega o momento de aposentar. Aí, quem recolheu a vida inteira sobre um salário mínimo, qual que é o valor da aposentadoria? Um salário mínimo. Aí ele fala assim, essa porcaria de governo, trabalhei a vida inteira, olha o que eu vou receber agora. É assim o ser humano. O que nós semeamos, nós vamos colher. Né? Semeou um salário mínimo, colhe um salário mínimo. Se viver para colher. Né? Se viver para colher. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Colossenses 3, 23, falando de servos, Paulo fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração para com o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então Deus retribui de acordo com o que cada um faz. Esse é um dos textos mais bonitos que eu vejo, por quê? Porque fala que quando nós trabalhamos para o Senhor, e o Senhor vai retribuir. Isso é uma palavra de fé para quem trabalha. É uma palavra de fé. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. nossos atos, nossa generosidade. Tudo isso é semear. Tudo isso nós estamos semeando. Até para ofertar. Eu fico vendo as discussões dos teólogos da internet, né? E o que nós temos mais hoje em dia são os teólogos da internet. E as pessoas ficam criando aquelas teorias para a pessoa não ofertar. Não, isso daí é coisa da lei, isso daí é coisa do Antigo Testamento, isso daí, né? Todas aquelas discussões, todas para poder não dar nada. Para convencer e chegar à conclusão que o que eu ganho é para mim mesmo, nada deve ser ofertado. Eu não vou discutir isso aí, mas eu tenho uma experiência de vida a respeito disso. Eu jamais ousaria falar para alguém não ofertar. Porque a palavra nos ensina a ofertar. 1 Coríntios fala que Deus nos dá muitos dons. Romanos 12 fala, inclusive, que um dos dons é ofertar. E aquele que tem esse dom, faça com generosidade. Mas 1 Coríntios 12, 7 fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, até no semear, nós temos que fazer naqueles dons que recebemos do Senhor. Porque tudo que Ele nos dá é visando um fim proveitoso. Não pode morrer em nós. Se você receber um dom e esse dom ficar só com você, isso não é o que Deus quer. 1 Coríntios 12, 11 fala, mas um só Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, aqui mostrando que cada um tem recebido algo do Senhor e precisa, então, retribuir ao Senhor de acordo com o que recebeu. Mateus 25, na parábola dos talentos, nós vemos o Senhor distribuindo também talentos, um a um. Só que aqui na parábola dos talentos, nós vemos que o Senhor distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Nem todo mundo recebeu a mesma quantidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2, e outro recebeu 1. A capacidade de cada um era essa. Versículo 14 fala assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, aquilo que Deus nos dá é algo que vem dele, é o bem dele, o talento é parte dele que é colocado em nós. E ele espera que ao recebermos algo que não era nosso, que veio dele, não fique em nós e que nós possamos desenvolver isso. Granjear mais, multiplicar esses talentos, de acordo com a parábola. E o versículo 15 fala, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. É isso que ele fez conosco, deu a cada um, de acordo com a sua própria capacidade, e então partiu. E o que se requer de cada um? Deus não vai exigir do que Ele deu 5. Da mesma forma, Ele não vai aceitar de quem Ele deu 5, apenas 1. E foi o que aconteceu, o que deu 5, ganhou 5, multiplicou mais 5 e devolveu. Quando o Senhor voltou, Ele apresentou 10, o que recebeu 2, multiplicou mais 2, 4 entregou para o Senhor. E a palavra do Senhor para os dois foi a mesma. Você é um servo bom e fiel, porque no pouco foste fiel. Para o Senhor, o 5 é pouco, o 2 é pouco e o 1 é pouco. Por quê? É de acordo com a capacidade de cada um. Então nós não podemos ficar comparando uns com os outros. Isso causa frustração. Porque o Senhor é que distribui os talentos a cada um como lhe apraz, conforme Ele quer, segundo a capacidade de cada um. Mas aquilo que nós recebemos, nós precisamos usar, multiplicar e não enterrar. E aquele que enterrou, o Senhor falou, você é mau e negligente, porque você é infiel Os outros, no pouco foste fiel, mas você é um infiel. Por que é infiel? Porque não pegou aquilo que eu te dei, que era meu, e multiplicou. Então a recompensa está relacionada, o galardão está relacionado à fidelidade de cada um. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, o que nós recebemos, e fiéis ao que Ele nos incumbiu. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Essa é a palavra. Já na parábola dos trabalhadores da última hora, então o Senhor saiu a convocar os trabalhadores, desde as 6 da manhã, prometeu um denário para eles. Depois ele saiu de novo às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e chegou na 1/10 hora, 5 da tarde, só faltava 1 hora para acabar o dia. Ainda ele saiu e viu quem estava desocupado, falou, vem trabalhar na minha vinha. E alguns foram. E aí, na hora de pagar, fazer o pagamento, dar 1 denário para cada 1 denário é o preço do salário de um dia, ele começou dos últimos. Quem entrou às 5 da tarde, vem aqui, 1 denário. Quem entrou às 3 da tarde, vem aqui, 1 denário. Quem entrou ao meio-dia, vem aqui, 1 denário. Quem entrou às 9 da manhã, 1 denário. Quem entrou às 6 da manhã, 1 denário. Eles ficaram bravos, mas nós trabalhamos o dia inteiro e vamos receber igual aos outros? Aqui nos mostra que o galardão que nós recebemos do Senhor não é de acordo com a nossa produtividade, mas de acordo com a nossa fidelidade. Nós ouvimos o Senhor e fazemos, e vamos trabalhar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Não pode comparar uns com os outros. Porque o Senhor vai dar de acordo com o que Ele quer. Porque Ele é o galardoador. Não sou eu, não é você. Ele que dá o prêmio. Ele que vai retribuir a cada um. E até o Senhor fala, mas você, eu não posso ser bom? O que eu combinei com você? Eu não te combinei 1 denário? Sim. O que eu estou te dando? 1 denário. O que você está reclamando? Eu não posso ser bom para com os outros? Ele é Senhor. Ele faz o que Ele quer. Louvado seja Deus. Romanos 2:11. Diz assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Mas Deus faz distinção daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes. Deus não tem nenhum filho predileto. Deus ama a todos os filhos. Mas aquilo que o filho faz agrada o pai ou não. E galardão é retribuição. Se você é aquele que agrada a Deus, está preocupado em agradar a Deus, em fazer a vontade do Pai, você é alvo do galardão. Isso nós precisamos ver que a Bíblia nos fala isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Parece que está falando de oferta, mas fala de muito mais que oferta aqui. Paulo fala assim, a isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso é retribuição de Deus. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 8 é maravilhoso. Deus pode fazer-vos abundar. Amém. Quem que pode? Deus. Deus pode. Deus é Deus. Tudo está no controle dele. Ele faz coisas inimagináveis. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Amém. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Maravilhoso. Quero ler o versículo 8 e 11 na versão King James atualizada. Olha o que fala o 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Isso é galardão, hoje. Não é galardão para o dia da volta do Senhor, esse é um galardão para hoje. Versículo 11 fala assim: sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, ele dá para você ser generoso. E por nosso intermédio, a vossa bondade resulte em ações de graças a Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja louvado. Isso é maravilhoso. Isso é o galardão hoje que Deus está querendo nos dar. Não podemos negar e nem fechar os nossos olhos para esses princípios estabelecidos por Deus. Uma coisa é graça, outra coisa é galardão. Deus tem galardão para quem tem fé. A palavra diz isso. Para quem obedece, para quem fica perto dele. A palavra está repleta de promessas para aqueles que se posicionam em Cristo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, o pai o amava ou não? Quando ele foi embora, deu as costas para o pai, abandonou o pai deixou de amá-lo? Ficou esperando ele voltar. Todo dia ia lá. Quando ele estava comendo comida dos porcos, o pai era responsável por isso? Não. Retribuição, semeadura, semeou aquilo e colheu aquilo. Até que o dia ele se arrependeu e lembrou da casa do pai. Todos aqueles que abandonam o pai, sendo filhos de Deus, estão semeando e vão colher pela distância do pai, pelo abandono que fez da casa do pai. Hoje a casa de Deus é a igreja, o corpo de Cristo. Neste corpo nós somos nutridos, supridos, cuidados. E recebemos o galardão, o prêmio de estar na presença de Deus. Jesus falou: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do Pai com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, quando nós negamos a nós mesmos, seguimos ao Senhor, estamos perto dele, e perto dele recebemos os benefícios, o galardão de estar perto dele. É, louvado seja Deus. Precisamos desfrutar do melhor perto do Pai e na casa do Pai. Jesus disse: o galardão será dado segundo as obras de cada um. Muitos textos, eu não vou ler. 1 Coríntios 3, Apocalipse, várias vezes. Esse é de Mateus 16, segundo as suas obras. Cada um receberá segundo as suas obras. Essa é a reciprocidade de Deus, a fidelidade dos seus filhos, a sua palavra, o seu espírito, a sua vida. Deus faz conosco muitas vezes, o que fazemos com ele. Você o ama. Você o busca. Vamos ver alguns textos. Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Hebreus 11:6 fala: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Versículo 5, né? Hebreus 11, 5. Precisamos agradar a Deus. Precisamos ser agradáveis a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós provocamos uma reação em Deus. Versículo 6 diz isso. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso não é graça, isso é galardão. Você vai crendo nele, crendo que Ele pode, que Ele é. Isso agrada a Deus. E Ele entrega. Às vezes nós estamos com um problema. Em casa, casamento, filho, serviço. Reclamamos. Adianta reclamar? Adianta arrancar os cabelos? Adianta desesperar e sofrer? Não. Adianta ficar contando para todo mundo o problema? Não. Precisamos ir até o Senhor. De fato, sem fé, porque tem que crer que Ele é. Tem que ser, porque todo aquele que se aproxima dEle tem que crer. Porque muitas vezes não vai até Ele? Porque não crê que Ele pode resolver. Precisamos ir até Ele. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu coloco diante de Ti essa questão, só o Senhor pode resolver. Diga isso a Ele. Ele se torna galardoador dos que o buscam. Essa é a nossa responsabilidade. Isso cabe a nós. Não é cabe a Ele, cabe a nós. Segundo Crônicas 15:2, versão King James, fala assim: o que foi o encontro de Asa lhe declarou: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Javé, o Senhor, está convosco sempre que estáis com Ele. Ele está convosco sempre que estáis com Ele. Portanto, se o buscardes, Ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo Ele vos deixará. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Não exige atitude, não exige busca, não exige fé que Ele é. João 15:4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não é isso? 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é o resultado, é o galardão de permanecer nele, a frutificação. Como frutificar se não permanecer nele? Ele fala: não é possível. Então, se nós queremos fruto, nós temos que permanecer nele. Temos que tratar Deus de forma diferente, como Deus, como Senhor. Segundo Crônicas 16:9, versão King James. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Olha, Deus está contemplando toda a terra, Ele está nos vendo, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dEle. Está vendo? Ele é distinto. Mas se o seu coração está plenamente nele, ele vai se mostrar poderoso para você, para mim. Isso é tudo que nós queremos, não é verdade? Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Josué e Caleb, quando eles saíram do Egito, o povo saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, entraram no deserto e chegaram na boca para entrar na terra. Pouco tempo. E aí foram mandados os espias, 12 espias. Todos foram lá e viram a terra e voltaram e relataram ao povo. 10 deram um relato negativo. Apenas Josué e Caleb deram um relato positivo. Todos eles tinham a promessa de Deus. Todos eles saíram do Egito. Todos eles viram os milagres para Deus os tirar do Egito, a mão poderosa de Deus os tirando do Egito. Todos eles atravessaram o mar com os pés enxutos. Todos eram povo de Deus. O que fez a diferença entre esses 10 espias e Josué e Caleb? A atitude deles. Não creram no Deus que faz as coisas acontecer. O Deus forte que os tirou do Egito não seria forte o suficiente para fazê-los vencer? Números 14, 24. Números 14 tem uma relação muito forte, né, com Hebreus 3. Hebreus 3 relata o que aconteceu ali em Números 14, 24. 14. No 24 fala: porém, meu servo Caleb, visto que não houve nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que o espiou, e a sua descendência possuirá. Hebreus 3. O autor de Hebreus faz uma advertência para nós hoje, igreja, comparando-nos ao povo que saiu do Egito para entrar na boa terra. E fazendo uma comparação que nós precisamos entrar no reino, e que nós precisamos vencer enquanto estamos peregrinando aqui neste deserto para entrar no reino, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 3, 7 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Sabe o que foi a provocação? Foi o relato negativo dos 10 espias. Números 14, 2, voltando para Números, diz assim: logo depois daquela exposição, né, dos 10 espias, fala assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Deus pegou essa palavra deles e falou: assim seja. Todos morreram no deserto, exceto os 2. E não só eles, todos os de 20 anos para cima. Todos pereceram no deserto, provocaram o Senhor. Deus não amava aquele povo? Sim. Continua amando. E colocou-os para dentro da boa terra, 40 anos depois. Mas aqueles morreram todos no deserto. Hebreus 3, 17. Hebreus 3:12 fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que versículo maravilhoso. Porque está falando para mim e para você: creia em Deus, creia no Senhor, creia na palavra do Senhor. Afaste toda incredulidade que está no perverso coração. Mas tem um coração que creia no Senhor. Hebreus 3:17 fala: contra quem se indignou por 40 anos? E aí ele começa a fazer essa comparação. Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então foram incrédulos, foram desobedientes, pereceram. E não receberam o galardão de entrar na terra que mana leite e mel. Terra de ribeiros, figueiras, oliveiras, terra de rios, trigo e cevada, tudo que tinha de bom estava lá, em abundância. Mas quem provou, quem recebeu, quem creu, quem foi obediente. Então hoje, galardão diz respeito à obediência, diz respeito a crer naquilo que Deus falou. Nós estamos vivendo num tempo onde a palavra de Deus é questionada, para muitos, não para nós. Nós cremos no que Deus falou, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no poder de Deus, e isso vai fazer a diferença na nossa vida. Somos retribuídos por Deus de acordo com a nossa resposta à sua palavra, nossas atitudes, nossa reação à palavra de Deus é testemunho para Deus. Como foi Josué e Caleb, um testemunho para Deus. Um coração que crê nos aproxima de Deus. Um coração incrédulo nos afasta de Deus. Quando estamos perto de Deus, recebemos tudo que Deus é e tem. Recebemos o galardão hoje. Mas se nós afastarmos de Deus, sofreremos as consequências disso que nós fizemos, os nossos atos. O filho pródigo, os mesmos pés que os levaram para longe foram os pés que os trouxeram de volta. Essa é a responsabilidade do filho. O pai não pode fazer nada, apenas esperar. Amar e esperar. Mas o filho tem responsabilidade. Nenhum pai é responsável pelos atos do filho. Cada filho é responsável pelos seus próprios atos. E diante do Senhor, todos nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Por isso eu quero encerrar voltando ao versículo que nós lemos no início. 2 Coríntios 5, 9 e 10, versão King James atualizada. Paulo fala, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Por isso, temos a ambição de lhes sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Isso não diz respeito à vida eterna, porque se é eterna, já recebeu, já era. Isso diz respeito ao que fazemos aqui enquanto estamos vivos. É, que possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional, nosso serviço racional a Deus. Enquanto estamos vivos, que esse seja o nosso viver. Amém. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Aleluia! Amém! Tá, mais um.